Linha Direta.
Márcia Bechara.
No fim de semana em que o presidente dos Estados Unidos ameaçou usar força militar contra a Coreia do Norte e a Venezuela, consideradas por Washington como dois países governados igualmente por autocratas de esquerda, a própria autoridade moral do presidente Donald Trump foi severamente questionada nos dois lados do Atlântico Norte, depois que o republicano se recusou a condenar explicitamente grupos de extrema-direita responsáveis por um surto de violência na Virgínia. Trump condenou a violência que vem de todos os lados, despertando a fúria da opinião pública americana. Membros da Ku Klux Klan, entre outros grupos extremistas, celebraram o que perceberam ser a negativa de Trump de condenar o direito de livre expressão de ultra-radicais antidemocráticos. Nós vamos conversar com isso com o nosso correspondente em Nova York, Edu Graça, sobre esse fim de semana em que a opinião pública americana deu uma virada de 180 graus. Eduardo, a pálida reação de Trump surpreendeu até mesmo os conservadores, não foi?
Sim. As críticas a Trump foram intensas, inclusive dos conservadores, chocados com a recusa do presidente em denunciar explicitamente manifestantes que saíram às ruas de Charlottesville com símbolos como a suástica. Vários republicanos imploraram publicamente a Trump durante o fim de semana uma criminalização explícita, pelo menos dos neonazistas. A chiadeira foi tamanha que a Casa Branca ontem enviou à imprensa uma condenação genérica do supremacismo branco, mas sem a assinatura de Trump. Foi, como se diz por aqui, muito tarde e muito pouco para o tamanho da batata quente na mão do presidente. Uma cidadã americana, Heather Heyer, de 32 anos, mãe de uma menina, foi morta na Virgínia. E 19 outros ficaram feridos por conta da ação de James Alex Fields Jr., de 20 anos, que jogou seu carro em um grupo de pessoas que se manifestavam contra o racismo e a intolerância.
E como a mídia americana reagiu à postura do presidente dos Estados Unidos em relação ao caos visto nas ruas da Virgínia?
O Financial Times, em duro editorial, afirmou que a Casa Branca hoje vive definitivamente um vazio de liderança moral. O Washington Post disse que Trump foi quem acendeu a tocha dos radicais de direita nas manifestações na Virgínia, algumas delas feitas bem no estilo clássico da Ku Klux Klan. O New York Times reuniu textos de opinião de articulistas e líderes conservadores criticando e até rompendo com o presidente por conta do episódio. Já a New Yorker foi além. A revista classificou a violência em Virgínia como ato terrorista e detectou uma nova fase na era Trump, em que grupos defensores de ideologias de extrema-direita e de supremacia dos cidadãos de origem caucasiana se sentem encorajados em sair às ruas para demonstrar livremente seu ódio a mulheres, negros, latinos, outras minorias étnicas, religiosas e de orientação sexual. Vale notar a reação do governo da Virgínia, que é comandado pelos democratas. Governador e o vice ocuparam a mídia, especialmente as redes de TV, para denunciar a visão do presidente e o ataque de sábado como uma ação criminosa da extrema-direita, a única responsável, segundo eles, pela violência e morte nas ruas de Charlottesville. E o prefeito da cidade, Mike Sinner, culpou Donald Trump pela violência em sua cidade e fez questão de lembrar que a campanha presidencial do republicano já era extremista.
E Trump se posicionou claramente contra o ataque à democracia, mas na Venezuela, não foi?
Pois é, em um sinal de que as relações entre Washington e Caracas chegaram a um ponto crítico, o vice-presidente Mike Pence, em visita oficial à Colômbia, anunciou ontem que vai usar sua viagem essa semana por países da América do Sul e Central, incluindo Argentina, Chile e Panamá, para reforçar uma aliança regional contra o governo Nicolás Maduro. Sob a direção de Trump, Pence afirmou que Washington quer aumentar as pressões, abre aspas, para restaurar a democracia na Venezuela, fecha aspas. Para tanto, segundo ele, o governo dos Estados Unidos vai usar de suas armas econômicas e de segurança. Mas na sexta-feira, Trump havia afirmado que uma opção militar contra Maduro não era carta fora do baralho, e o tiro saiu pela culatra. Ao alimentar fantasmas de anti-americanismo e lembranças dos golpes militares na região, apoiados por Washington no passado. O ministro das Relações Exteriores da Colômbia, país que é um dos principais aliados dos Estados Unidos no continente, condenou as declarações de Trump. Também bateram em Trump o Mercosul. do qual a Venezuela está suspensa, e os governos do México e do Peru. Até especialistas críticos ao governo Maduro, como o presidente do influente Council on Foreign Relations, Richard Haass, torceram o nariz para a declaração de Trump. Disse ele, uma coisa é discutir sanções econômicas, outra bem diferente é falar em intervenção militar, o que só dificulta a cooperação regional.
Obrigada, Eduardo. Um bom dia para você. Nós vamos acompanhar com atenção as próximas movimentações de Trump. O Linha Direta de hoje conversou com o correspondente da RFI em Nova York, Eduardo Graça.